Olá, artistas do Brasil! Esse é o segundo podcast especial de 200 anos da Sala 1604 e para celebrar essa data com a gente, convidamos Revolunos para gravar esse episódio. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Utopia Art Experience e uma das hosts do podcast da Revo. Hoje eu tô aqui com a Mariana Andrello e o Felipe Gomes, que fazem o curso de Blender com o professor Ivan e o prof. Maronilson, e eles vão falar sobre a trajetória deles no 3D e te ajudar a dar os seus primeiros passos, se você também quer começar nessa área. Sejam muito bem-vindos à Sala 1604.
Muito obrigada pelo convite, Gabi. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Como Revoluna agora.
Obrigado pelo convite também, Felipe. Legal estar aqui participando.
Vocês estão tão quietinhos assim. Vamos tomar um shot de tequila todo mundo agora. Valeu!
Vamos virar.
Saudades. Carnaval.
Saudades carnaval, em ritmo de carnaval esse podcast, gente. Talvez seja daí, né?
Saudades.
Quietinhos, pois saudades do carnaval. Calma. Pera aí. Antes de você começar a ouvir o podcast, já deixa um like no vídeo. Esse episódio é um dos especiais de 200 anos de Sala 1604. O episódio número 200 está chegando e para comemorar esse marco, vamos sortear vários prêmios. Para concorrer, você só precisa dar um like no podcast no YouTube e fazer um comentário com a hashtag 200 anos de Sala 1604. Para saber quais são os prêmios, é só acessar o link que está na descrição. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é como vocês começaram. Como foi a trajetória de vocês no 3D? Assim, brevemente. Começa a Mari, então, vai.
Vai, vou começar, então. Eu comecei no 3D, na verdade, numa aula de... num semestre da faculdade. Eu cursava design gráfico, me formei com a glória do Senhor. E o terceiro semestre da faculdade teve uma matéria de 3D. Eu até enrolei um pouco para dar corda, assim, tipo, tinha que baixar programa, e as aulas eram bem, bem chatas, sabe? O professor não andava muito bem, não, tinha muito slide, não sei o que. Aí um dia eu peguei para fazer o exercício lá e eu me apaixonei, eu gostei muito. Então eu acabei descobrindo por causa da faculdade mesmo. Então eu descobri o 3D assim, sem nem saber outras referências de pessoas que trabalhavam na área, assim, eu descobri o programa ali, nem sabia que tinha outros. E aí eu fui fuçando, achando vídeo, agora estou aqui estudando, mas eu comecei assim bem, bem no escuro mesmo, foi aleatório.
Por acaso, quase.
Foi por acaso, é.
Que loucura, porque não é muito comum que você tenha disciplina de 3D na faculdade.
Então, já me disseram isso várias vezes, que nunca viram isso. E meu curso teve, mas assim, nunca vi outra pessoa que teve também. Sempre perguntam, acho estranho isso. Que sorte que eu tive.
Com certeza, eu também não lembro de outro caso de ter alguém, tipo, ter... Nossa, foi na faculdade, uma disciplina bem fora da curva mesmo.
Bem sorte.
E você, Fê?
Ah, eu fazia um curso de computação gráfica, tentando achar o que fazer depois de fazer faculdade e perceber que não era o que eu queria.
Uhum.
Daí fui fazendo módulos de 2D, Photoshop, Illustrator. Daí chegou de 3D com Maya. Eu achei legal, só que eu achei o Maya meio estranho.
Estranho do tipo assim, o que nesse software não faz sentido.
Ele não é muito, não achei ele amigável, achei muito confuso encontrar tanto botão na tela.
É.
Daí eu fui mexendo, daí mexi um pouquinho com o ZBrush, e foi quando eu comecei, fiz alguns cursos na Revo. E daí passei pro Blender, que foi onde eu gostei mais. E estamos aí até hoje aprendendo para ver onde chega.
que legal que você passou por vários softwares assim, e teve experiência com eles. Eu acho que o Maya, ele é bem assustador mesmo para quem tá começando, porque dá para fazer tudo no Maya, né? Então você chega lá, aquela interface bizarra com 10 mil botões, você fica, eu só queria saber fazer um cubo.
Eu já nunca abri o Maya, porque nas minhas aulas o professor usava o Blender já.
Então, isso que eu ia perguntar, se você começou direto no Blender.
Nunca nem abri nenhum outro. Até medo.
Não, mas aí também não precisa ter medo, né? Fê, você que já passou pelos outros softwares, né? Não é uma coisa assim de outro mundo, é uma questão de
não arte. É, exatamente. Né? Tipo,
por isso que o Ivan, né, o professor, nosso professor da Revo, ele fala muito que ele ensina computação gráfica, não o Blender. Então, tudo que ele ensina lá dá pra passar pra outros, né? Dá pra você fazer em outros. Então, aos poucos eu quero ir. Mas, por enquanto, eu tô acostumada com o Blender mesmo. Vou esperar ele parar de me dar dor de cabeça. Eu vou...
Não, porque é importante, eu acho. Isso é uma dica legal, né? Pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Saber mexer numa variedade de softwares, assim, e não ter medo de aprender outros softwares, porque às vezes você vai trabalhar numa empresa que vai ter um software próprio, ou que vai te pedir para trabalhar num software que você não conhece, e aí você vai falar, não vou aceitar esse emprego, porque realmente não quero aprender esse software, tipo, não dá, né?
Hoje em dia o Blender tá entrando no mercado, né?
Tipo, sim.
A maior parte é aprende de 3D Max, eu usei um pouquinho na faculdade também, que eu tava fazendo, só que também eu sabia fazer, mas nossa, não tem mais a velocidade que eu tenho no Blender, não consigo ter em outro programa.
Sim, essa transição aí é difícil, mas tem que fazer o que o Vô falou, né? Tipo, tá aberto pro lance da...
O costume de tecla, de atalho, que acho que o Blender é totalmente diferente.
Isso. Mas tem que estar disposto a querer aprender se precisar, né? Então é bom não ficar muito focado em um software só. Como vocês começaram a, tipo, mexer no Blender? Foi por conta? A Mari falou que foi na faculdade e tal, mas aí depois que acabou a tua disciplina, você foi na louca. E o Fê já foi por curso?
Foi fazendo, mexendo, como eu já tinha alguma noção, eu fui mexendo e tutorial no YouTube. Tem alguns medos
Blender
fazendo isso.
Tutorial.
Tem algumas coisas muito boas, acho que todo mundo mexe aí do Blender Guru, mexe alguma coisa dele.
Uhum.
Quase não faz aquela rosquinha, que eu nunca fiz também, na verdade. Mas...
Eu todo fiz finalmente, faz, tanta eu gente não... falou pra fazer que eu
fiz. Eu nunca fiz a rosquinha dele. Mas foi aprendendo tutorial, até que chegou um ponto que eu falava que precisava de alguma coisa mais específica, que daí foi o curso com o Ivan. E daí mudou completamente a visão que eu tenho de como funciona o mundo do 3D mesmo.
Que legal.
Eu sou outra pessoa também, de antes do curso e depois, né? Não tem como comparar. Eu comecei também, tipo, os exercícios que o professor passava na aula, eu achava muito chato, tipo, fazer um helicóptero seguindo os slides. Aí fazer um martelo seguindo os slides, muito chato. E aí eu comecei a ver tutoriais e ver umas coisinhas mais fofinhas, o pessoal fazendo uns negócios mais fofinhos. E aí eu fui procurando, foi no YouTube também, foi com tutorial. Foi procurando as coisas no YouTube que eu fui interessando. E também o Pinterest, você vai abrindo, você vai vendo, tem muito... tem muita dica lá também no Pinterest. Eu até fiz uma pasta de materiais lá esses dias. Eu dividi com o Felipe, a gente fica trocando as figurinhas agora. E aí tem muita coisa na internet. Só que eu acho que eu fui outra pessoa depois realmente de entrar no curso e começar a estudar mesmo com disciplina. Só que pra começar foi mesmo o YouTube. Foi começando no YouTube.
Isso aqui não é pra ser uma propaganda do curso. A gente sabe que ele é um curso muito bom, inclusive é o nosso curso com maior fila de espera, mas não é esse o objetivo. O objetivo é ajudar as pessoas a começar no 3D. É os garotos propaganda desse curso aí.
É, defendo com unhas e dentes.
A gente fala o dia inteiro desse curso, né? A gente fala do outro.
Fora o Blender Guru, quais outros canais ou tutoriais que vocês assistiram pra gente deixar indicados pra galera? Acho bom falar também que o Blender é um software muito legal pra começar na 3D, porque ele é um software gratuito. Então, tipo, você não tem que fazer um investimento absurdo pra começar a aprender uma área, sabe? Tipo, os outros softwares tendem a ser mais caros, né? Tipo, tem um valor que é meio elevado. Então, o Blender é legal pra começar por causa disso também. Mas, onde vocês... Quem ensinou vocês? Falem canais legais, sites legais, Google de forma geral?
Eu acho que o primeiro que eu vi foi o Eber. Eu não sei se fala o nome dele assim, Eber Simeone, eu acho, não sei como é que fala o nome dele. Mas o Eber, ele foi o primeiro que eu descobri de ensinando a fazer uma caneca, assim, como começar no Blender, mostrando as coisas. Ele é muito, muito bom, só que ele não tem muito vídeo de Blender, sabe? Ele tem vídeo de modelagem no geral em outro software também. Inclusive, eu já peguei vídeo dele no Maya e apliquei no Blender, deu certo. Então, tipo, é a mesma coisa. Se as ferramentas, se você souber aplicar, a mesma coisa. Acho que tem o Blender Guru também, que o Felipe falou. Eu já fiz um fio inteiro no Twitter mostrando um monte de canal. Tem o canal da Revo, que tem as aulas lá de graça. Tem um monte de coisa. Tem o Blender Secrets. Acho que o Felipe deve conhecer mais que eu, até.
Fala aí, Fê. Entrega o ouro.
Falou. O Blender Secrets, pra mim, acho que foi uma das maiores maravilhas que eu descobri. A gente tem no Instagram. Então, acaba sendo até mais fácil de ver do que canal no YouTube.
Porque é rapidinho o vídeo, né?
São dicas que mudam completamente, né? O que você faz. Tem o próprio canal da Blender no YouTube, tem bastante coisa. Tem o Cid Cookie, o Duck3D. Tem vários canais que eu sigo que eu achava um videozinho e daí seguia ele. Deixava ela salva porque sempre vai me indicar coisa nova. Acho que eu devo ter mais uns 10, 15 canais que eu...
Que maravilhoso. Eu vamos combinar depois. Então, de a gente fazer uma lista desses canais e deixar na descrição do vídeo no YouTube pra ajudar a galera.
A gente passa tudo, porque tem muita coisa. pra fazer isso no YouTube.
É, eu acho que o Blender é um dos softwares que tem mais tutorial, assim, eu acho uma coisa meio louca desse software específico, porque a comunidade do Blender é muito unida.
Sim, eles produzem muita coisa, plugin também, muita coisa pra melhorar o programa.
Sim, é. O fato do software ser aberto, eu acho que tem bastante a ver com isso também, né?
É um diferencial muito, muito bom do Blender, porque todo mundo pode usar, não tem essa de ter que ficar ou comprar um, que pra gente a realidade não é essa, é difícil comprar aqui no Brasil, né? Então, sim, eu acho legal a comunidade do Blender e foi, acho que foi por isso, talvez, que na minha faculdade eles colocaram o Blender pra ensinar a gente. Acabou que eu descobri esse, mas o Blender é top.
É, não, eu sempre vejo, tipo, quem usa o Blender defende o Blender com unhas e dentes, assim, é tipo um time, assim.
É,
tipo, não mexe com o meu software!
Não mexe com o meu Blender.
Eu acho que ele não é o melhor, tipo, em nada, tipo, Maya é muito melhor em alguma coisa, o ZBrush é outro melhor em tudo, mas ele, o Blender faz tudo, e faz tudo bem, e é de graça, então não tem porque usar 50 programas diferentes, se de alguma forma fazer tudo dentro dele. Até editar vídeo, dá pra editar nele,
Dá pra editar vídeo
dentro editor de vídeo também.
Ah,
eu
já fiz isso já.
Eu realmente, eu só baixei, eu tenho Blender baixado no meu computador. Se eu abrir, não, nenhuma vez, mas eu tenho fé.
Dá pra animar 2D, animar frame a frame, dá pra você editar vídeo, dá pra fazer um monte de coisa.
Caraca, não sabia que ele era tão versátil, sabia que ele era versátil, mas não tanto.
Ele é muito.
Aprendendo coisas com o aluno de vocês também.
Estamos me ensinando já.
Quando vocês foram aprender 3D, vocês já sabiam desenhar? Vocês tinham familiaridade com a área de 2D? Ou foi tipo, caí aqui, vou aprender do zero e está tudo bem? Porque é uma pergunta que a gente recebe muito, assim, tipo, preciso saber desenhar para aprender 3D? Então eu queria que vocês falassem sobre isso.
Olha, eu desenho desde criança. Inclusive, eu trabalho com arte final de quadrinhos, né, desde os 17 anos, acho que eu trabalho com arte final de quadrinhos. Ainda não trabalho com 3D. Mas estamos indo. E eu desenho desde criança, sempre desenhei. Eu gostava muito de fazer cenários 2D, já fiz aula de cenário para animação, já fiz um monte de curso de desenho. Então eu sempre gostei. Nunca nem imaginei que eu ia pro 3D. Foi completamente aleatório mesmo. Foi sorte. Mas eu bato na tecla que não precisa. Eu acho que não precisa saber desenhar para fazer 3D, até mesmo porque você pode usar muita referência de coisas da vida real ali, sabe? Você pode pegar um objeto que você quer modelar aqui na sua mão, você pode... Tem um monte de referência legal no YouTube que você pode construir na parte dela. Eu acho que não precisa, sempre falo isso. Não sei se o Fê desenha já.
Eu não desenho nada, eu consigo afirmar que não precisa. Obviamente ajuda pra gente fazer personagem, acho mais era assim, que daí você pode fazer seu próprio concept, pode criar mais. Só que não precisa. Eu não desenho absolutamente nada, faço, consigo fazer uma coisa, me viro em Photoshop, Illustrator, pra fazer alguma textura para minhas artes, mas desenhar em si eu não faço nada. E até agora nunca precisei, acho que não
precisou.
Eu acho que é só uma coisa que pode te agregar, né? Que te ajuda, é uma coisa a mais ali que você tem, mas que não precisa. Tem algumas coisas, por exemplo, que para montar umas cenas, eu já sei coisa que eu aprendi no curso de cenário. Umas coisas, assim, que eu sei de desenho que eu aprendi fazendo arte final, de quadrinho, assim, de cena e tal. Mas é um negócio só que agrega, não precisa mesmo, não. Eu acho que é tranquilo isso.
É, qualquer coisa agrega, né? Eu tenho um curso de fotografia que me ajuda muito em ter noção de iluminação e uso da câmera no 3D, mas também não é, nossa, indispensável. Eu poderia fazer sem, igual eu faço sem saber desenhar, eu faço qualquer coisa.
É que tem muita gente que fica nessa noia, né? Tipo, ah, eu não sei desenhar, não vou conseguir. Não, deixa que isso te impeça, vá. Baixa o Blender aí.
Baixa o Blender aí, vai, meu filho. É, não, algumas coisas têm que ser assim mesmo, mas eu acho que é uma atitude comum a artistas iniciantes, às vezes, de tipo, ah, eu não tenho as condições ideais para fazer tal coisa, então eu vou esperar ter as condições ideais para fazer tal coisa, sabe, tipo, não sei desenhar, então não vou aprender 3D, não tenho o melhor PC, não vou começar a estudar arte digital, e aí entra no bolo. E aí você nunca vai pra frente, né, porque você fica esperando alguma coisa melhorar, e é difícil.
É, acho que muito artista passa por isso e é um negócio que é furado. Porque se você não começar, não tem jeito.
Exatamente, não tem como melhorar se você não começar, né? É impossível. E é uma coisa meio óbvia, mas muitas pessoas passam por essa situação, né? Então, é sempre bom reafirmar os lugares comuns. Principalmente porque muita gente que vai estar ouvindo a gente aqui é o tipo de pessoa que talvez esteja tipo, pensando em começar, mas ainda tá tipo, ah, não sei. Comece, gente, comece.
Comece, é na fé.
Aliás, falando sobre começos, eu acho que a área de 3D, pelo menos eu tenho essa impressão de que ela é muito, tipo, overwhelming, assim. Tipo, tem muita coisa, tem muitas coisas possíveis pra você trabalhar dentro da área de 3D. Não que 2D não tenha, mas eu acho que o 3D tem ainda mais, sabe? Tipo, você pode especializar em modelagens, pode fazer texturas, pode fazer luzes, pode fazer render, você pode fazer rigging, você pode... É muita coisa, sabe? Eu fico até meio tonta quando o Gustavo começa a me falar as coisas, assim. Eu fico, tipo... Mas precisa tudo isso mesmo? Você tem certeza que precisa tudo isso? É, e aí eu vejo que às vezes quem tá começando também sente essa sensação de estar perdido, sabe? De tipo, tá, eu queria estudar 3D, mas pra onde que eu vou agora, assim? É, que dica que vocês podem dar sobre isso? Assim, vocês acham que especializa numa área, testa um pouco de cada coisa? Como que foi pra vocês?
Uhum. Eu acho que é essencial testar um pouco de cada coisa, porque... É muita coisa pra fazer. E às vezes você gosta de fazer tudo, você pode virar um generalista. Ou às vezes você descobre que gosta de ser uma coisa específica, mas ainda assim você sabe fazer as outras.
Uhum.
Eu, por exemplo, eu sei modelar tranquilamente, mas hoje em dia, nas minhas cenas, eu não modelo tudo que eu ponho. Eu pego muito site que tem modelo pronto e boto na cena. Porque eu não vou perder tempo fazendo uma cadeira, sendo que ela tá disponível na internet, em sites,
graças.
E eu posso focar em coisas que eu mais gosto, fazer iluminação, fazer textura, que eu acho mais legal do que modelar.
Então, eu já não tive essa dúvida quando comecei, porque eu nem sabia que tinha tudo isso.
Acho que foi uma sorte, às vezes.
Mas é, eu acho que foi, eu tava conversando com o Gus no último que a gente gravou, e ele me falou, tá, tipo, que assim, como eu não sabia o que esperar, eu não fiquei com medo...
Você não esperou
de errar, ou de com vergonha de postar, porque eu não sabia nem o que era dessa área, eu não sabia que tinha todas essas opções. Então é uma coisa que eu ainda não tenho certeza pra onde que eu quero ir. Só que, por exemplo, eu já sou diferente do Felipe, eu gosto de modelar a cadeira do meu jeito, sabe?
Uhum, é a minha cadeira.
É a minha cadeira do jeito que eu quero, do jeito fofinho que eu quero, ou então eu gosto muito de fazer assim. Só que não tem problema nenhum também você pegar uma que tem lá de graça, sabe?
Uhum.
Não tem problema nenhum. Só que eu acho que é muito importante saber todas as áreas e conhecer um pouquinho de cada. Mas, por exemplo, tem coisa que eu tenho certeza que eu já não quero, que eu não vou nem me aprofundar, tipo, rir, sabe? Um negócio assim. Que eu sei que eu não quero, que eu tenho certeza, já que eu não tenho vontade. Aí eu não vou nem me aprofundar muito, vou dar só uma olhada por cima. Assim. Mas eu acho que é legal conhecer pra você ter uma noção, né? Pra onde ir, porque tem muita coisa realmente, assim, eu fico meio perdida também, ainda não tenho certeza pra onde eu vou, não.
É, não, mas eu acho que com o tempo você vai descobrindo, mas eu acho que faz sentido experimentar, assim, as coisas. Eu acho que também não dá pra você ir pulando de galho em galho muito rápido, né, tipo, tentar fazer tudo de uma vez e aí você não aprende direito nada, né. Mas, tipo, ir tentando, assim, de vez em quando, ah, como é que funciona isso aqui, né? Tipo, como é que é esse processo? Como é que faz isso? Ter, acho que, uma atitude curiosa para com a área, assim, é sempre bom, até porque em estúdios, geralmente, você vai ter pessoas que cada um faz uma partezinha do trabalho, né? Ou você vai ter alguém que é generalista, como o Felipe disse. Mas é muito importante que, mesmo que você não faça uma parte do processo, que você saiba como ela funciona, né? Porque aí você acaba conseguindo integrar o teu trabalho num fluxo, né, numa linha, e entende quais são as necessidades dos outros artistas que vão estar nessa linha com você. Eu acho que isso aí é fundamental, assim, de pensar pra frente.
E às vezes você até descobre que gosta de alguma coisa, se você for saber como ela funciona.
Uhum.
Pode acontecer também.
Não,
acho
com certeza.
Também.
Com certeza.
O 3D aceita muito você ser curioso, né? Às vezes não precisa nem estar, tipo, certo, fazendo um jeito purista, tá certo, a modelagem, tipo... Mas se funcionou, às vezes você funcionou e você gostou e já tá ok. Tipo, é assim que eu aprendi muita coisa, foi falar, ah, gostei desse resultado, vou deixar assim.
Ah, eu vou nessa.
Hoje em dia eu mudaria o que eu faço, mas porque eu tenho mais noção técnica, tenho outras coisas. Mas eu sei que funciona de um jeito que não é o, entre aspas, certo.
Uhum. É, eu acho isso muito massa, porque é muito legal, tipo, olhar trabalhos antigos e pensar, putz, hoje eu não faria assim, porque é a evolução ali do seu trabalho jogar ela na sua cara.
Inclusive, uma das coisas que eu quero fazer é refazer trabalhos antigos. Quero muito fazer isso, hein? Pra ver como evoluir.
É, não, acho que isso é um exercício muito bom, assim, pra mostrar como, às vezes, os conhecimentos vão se solidificando, né? Tipo, tem coisas que você, às vezes, tem a impressão, tipo, não, isso eu sei fazer. Mas aí passa alguns meses, assim, você olha pra trás e fala, não, agora eu tenho certeza que eu sei fazer.
Tem que fazer
uma confiança no software, né? Uma coisa bem bizarra.
É, assim. Muito legal esse processo de evolução, dá um gás pra continuar estudando.
Total. Aliás, outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é, bom, pra quem tá começando, vocês indicariam a pessoa... Beleza, tipo, tá, vou começar no 3D, decidi que eu vou começar com uma área bem específica, vou começar com modelagem. Tô começando a aprender o software. Vocês acham que faz mais sentido, com poucas ferramentas, sabendo poucas ferramentas do software, a pessoa tentar desenvolver projetos completos? Ou vocês acham que faz mais sentido a pessoa descobrir mais ferramentas para depois começar a fazer projetos completos?
Eu acho... que vale mais a pena investir em coisas mais simples, assim, para você ir começando a descobrir as ferramentas aos poucos. Por exemplo, eu faço, às vezes, uma lata de brigadeiro ali numa cena, sabe? Eu não tento fazer uma casa ou tipo, um milhão de objetos. Agora eu tô começando a fazer isso. Mas no começo eu fazia um objeto só num plano, por exemplo, para ir treinando e tal. Eu acho mais fácil ir devagar. Eu não sei se todo mundo faz assim, se todo mundo acha que é melhor desse jeito. Só que e pra mim foi o que funcionou, entendeu? Porque às vezes eu ficava até com dor de cabeça no começo que eu tava aprendendo Blender, porque é muita informação ali que eu nunca tinha visto antes. Então eu preferi ir mais devagar, assim, com poucas ferramentas, com objetos mais simples, uma coisinha só ali. Foi o que funcionou pra mim, pelo menos.
Ah, eu concordo também. Mas o Blender tem muito modificador, muita coisa que você pode... adicionar num objeto. Se você for querer aprender aquilo no começo, você fica completamente maluco, porque é muita informação. E às vezes é melhor você ir aprendendo manualmente, faz ali, erra, faz de novo, faz uma coisinha simples. Uma hora você vai saber, você já sabe fazer manualmente, daí você pode começar a usar esses atalhos do Blender, que são tipo modificadores, são não sei o quê. Porque daí você já, se não tiver aquilo em um outro programa, como a gente tava falando antes, você já vai saber fazer também. E... basicamente, você se vira sempre. Não importa onde você estiver, com o que você estiver mexendo, você vai se virar.
É, eu acho que faz sentido também isso, porque, pelo menos, eu tenho a impressão de que o Ivan, por exemplo, é um professor que foca bastante nisso, em você ter a sensação de que você concluiu alguma coisa, sabe? Eu acho que você vê uma arte sua pronta e bonitinha, assim, você fica tipo, ah, eu fiz isso. Fui eu que fiz isso aqui, sabe? Não, é, quando você conclui um projeto assim, mesmo por mais simples que seja, acho que isso dá uma sensação de realização que, como a Mari comentou agora há pouco, dá um gás pra você querer continuar estudando. Não sei se vocês têm essa sensação também.
Eu vou fazer um ano de Blender agora em maio e eu ainda tenho essa sensação. Eu fico mó feliz com as coisas que eu faço. Eu gosto mesmo, acho muito legal você ver a evolução, entendeu? Agora já tô começando a fazer cenas mais complexas que tem hora que eu nem acredito que eu que fiz, sabe? Eu espero que daqui a um ano esteja pensando nisso muito mais. Então, sim, acho que é melhor começar no básico mesmo.
E eu espero que você nunca perca esse sentimento.
Acho que não.
Porque não. Eu vejo, converso com muitos artistas e às vezes rola muito assim de você, tipo, não conseguir mais ficar feliz com o teu trabalho, sabe? Eu espero que você continue tendo por anos, e muitos anos.
Acho que todo mundo passa por esse bloqueio. Até uns tempos atrás eu tava meio assim, eu fiquei até um tempinho sem postar, que isso é raridade, porque eu posto pra caramba. Fiquei até um tempinho sem postar, porque dá um bloqueio às vezes, isso é normal. Só que eu acho que quando você gosta do que você faz, né, é, você curte o processo, isso é muito legal. Isso, acho que isso é o mais importante de tudo, pra mim pelo menos.
É, eu não, também acho. Acho que tem que curtir mesmo o processo, né, tipo... É muito estranho. Acho que não acontece assim de, tipo, você ser artista forçado, né? Tipo, seu pai não vai chegar pra você e vai falar assim, não, você vai sim fazer faculdade de artes visuais. Eu não quero saber se você quer fazer medicina. Ninguém liga. Tipo, se alguém já passou por essa situação,
se alguém passou, conta aí pra nós.
Conta aí pra gente. Queremos saber essa história, por favor. Se você passou por isso, manda um e-mail pra mim, a gente grava um podcast, porque
vai
esse é um caso raro.
Sim.
Né? Então, exatamente, vai ser artista, vai ser a gente com os nossos filhos. Então eu acho que se a gente não for fazer com prazer e com alegria, não perde um pouco do sentido, né? Tipo, pra quem então, né?
então. A gente sempre conversa pelo WhatsApp também. Ele me manda os modelos deles por feliz. E eu acho que é uma coisa que aqui é recíproca de nós dois. A gente sente isso com 3D mesmo. Fico feliz de aprendendo e fazendo. Né? E é mó legal.
Ah, é muito bom. E tem modelos que eu fico meses pra fazer e tem um modelo em um dia. E pra mim, a alegria de terminar e ver que tá bom é... Não vou dizer a mesa, porque eu não terminei meses. Muito mais trabalho. Mas sim, eu gosto igualmente de ambos. E espero que continue real, continue assim, porque não vai fazer sentido nenhum estar nessa área se não gostar, porque não, gostar, né? Não é fácil.
É, não, e não é uma obrigação, né? Então, é muito bom quando a gente consegue ter o prazer de criar, só por criar, né? Sem esperar grandes, sei lá, grandes likes, grandes repercussões, grandes coisas, assim, só porque você curtiu mesmo.
É, o like é bom, mas não tem que ser o
foco.
O foco.
Eu acho que essa é uma das maiores percepções que talvez eu tenha tido nos tempos. Tipo, perceber que, tipo, quem tem gostado da minha arte sou eu e, eventualmente, um cliente, uma coisa assim.
De preferência, não tão eventualmente, de preferência frequentemente.
Mas ter like no post no Instagram não quer dizer...
muita coisa, né?
Obrigatoriamente vai dizer alguma coisa.
É, exatamente. Que é a rotina de estudo de vocês? Agora que vocês estão falando disso, fiquei curiosa. Quanto vocês estudam? Muito? 25 horas por dia? Não façam isso, gente. É brincadeira. Foi só um exemplo exagerado.
Ai, eu tô... Putz. Eu sou um pouco exagerada, eu acho. Porque eu tô sempre pensando em alguma coisa. Porque eu não trabalho com isso, né? Então eu tenho meu horário de trabalho ali. Enquanto eu tô fazendo minhas páginas ali, eu tô vendo um vídeo... Aí tô revendo as aulas, aí tô vendo os vídeos extras que o Ivo postou, aí eu tô vendo outro vídeo. Eu tô sempre, quase todo dia mesmo, assim, é meio exageradinho, mas é porque eu realmente curto, assim, não é um negócio que eu faço forçado, não. Só que tem dia até que eu pego e falo, não, vou ver nada de 3D, não, vou descansar. Mas eu sou um pouco mais exagerada, não sei como é que é o Pê.
Ai, pra mim depende muito do dia. Tem dias, principalmente agora com a pandemia, que eu não quero nem ver o software na minha frente. Tem dias que eu passo 10 horas seguidas produzindo.
É, ou a pandemia deu mais animada,
pra,
né?
Pra alguma coisa. Porque ainda mais agora, quando você artista e procura coisas no Google, deixa o Instagram e começa a te dar anúncio de, sei lá, eu fiz coisa de cosmético esse tempo. Agora sempre tem anúncio de cosmético. Às vezes tô passando, vem um anúncio, eu printo e falo, ah, posso fazer isso em 3D. Eu nunca paro de realmente pensar no que eu posso fazer.
É bem assim, eu tenho um bloquinho, eu tô sempre anotando ideias, assim, um negócio assim, pensar mesmo, eu tô quase sempre pensando. Agora, eu tento incluir o estudo com alguma coisa que eu tô fazendo, tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer algum trampo que eu não preciso pensar ali no trabalho, que eu posso fazer mais automático, tipo, fazer a arte final é mais tranquilo, entendeu, do que eu pensar no desenho da página. Aí eu vou ouvindo algum vídeo, alguma coisa e tal. Eu tento incluir isso quando eu tô fazendo uma coisa. É, quando eu vou, sei lá, pedalar na bicicleta, eu escuto alguma coisa. Eu tento mesclar isso, que eu acho que é mais fácil. Mas exagero um pouquinho.
Eu acho que boa parte dos artistas exagera um pouquinho, na verdade, pelo contato que eu tenho com, principalmente com todo mundo, na verdade. Acho que quem consegue se controlar um pouco melhor é a galera que... Mas nem tão bem assim, mas quem já tá fazendo isso há muitos e muitos anos, sabe? Que já trabalha com arte há muito tempo, assim, tipo, há 20 anos. Que essa é uma galera que já exagerou, já sofreu muito por ter exagerado. E já aprendeu que às vezes não vale a pena, sabe? Mas nessa fase de, tipo, aprendizado, começo de carreira e tal... Nossa... Eu vejo os alunos, assim, a gente teve um aluno coreano uma vez, gente, que ele estudava, era umas 14 horas por dia, assim, mas com tranquilidade a gente ficava olhando assim, rapaz, esse menino. E era louco, porque a evolução dele era muito rápida, né, tipo, de uma semana pra outra na aula, assim, ele voltava sabendo, ele era aluno da Thaís. Aí ele voltava sabendo umas coisas, a Thaís olhava assim e ficava tipo, cara, daqui a um tempo eu não vou conseguir mais dar aula pra ele, tipo, mês que vem o menino já vai ter que ser professor, porque sem condições...
Mas eu acho que é realmente isso. Eu também tenho eu tenho a sensação um pouco, como que eu já tô beirando os 30 ali, eu queria ter descoberto o Blender antes, entendeu? Então às vezes eu fico pensando, putz, como eu queria já estar trampando com isso. Então às vezes eu fico pensando em estudar mais. Eu sei que é bobeira, é nóia, né? Mas eu fico pensando um pouco assim, que eu quero muito aprender um negócio mais rápido que eu puder. Então, eu acho que daqui uns anos, quando eu já estiver dominando bem e tal, trabalhando com isso, eu não vou ficar desse jeito, não. Eu acho que é só o processo de quem tá começando mesmo, de ficar nessa neura.
Nessa neura?
Ah, eu me identifico com isso também.
Acho que a gente tem a mesma idade, né?
Eu tenho a mesma idade, eu já fiz outra faculdade, já fiz um mestrado e resolvi mudar de área.
Daí, viu, gente? Aí... Fica tarde pra começar e querendo ficar cedo ainda.
Ah, vocês falando como se vocês tivessem 69 anos aí.
É mais chato mudar de profissão, assim, quando você já tem uns 30. É mais chato, né?
É mais chato.
Só que vai na fé, gente. Vamos.
Cinco anos de faculdade, mais dois de mestrado. Eu falei, não, vou.
Agora vou fazer blender.
Beijos. Então, você fez faculdade do quê, Fê?
Eu sou formado em biologia e fiz um mestrado em genética.
Meu Deus!
E daí eu mudei pra...
Que maravilhoso!
Que legal, velho.
Caraca, legal, que legal.
Viu? Não tem essa.
Ah, às vezes pode me ajudar a ter noção de biologia, coisa assim. Eu acho que eventualmente vai acabar me ajudando.
Talvez, eu acho que tem um lugar aí que é uma interseção entre as duas áreas, assim.
Se você quiser,
né? Porque às vezes você pegou raiva também.
Uma das quarentenas de Blender, que era a cena de cogumelos, eu tinha algumas noções de coisas que eu precisava procurar. Porque eu sabia de biologia.
Que maravilhoso.
Cena, mas
essa pesquisa eu não preciso fazer.
Eu já sabia, ou já sabia exatamente o que eu precisava procurar, porque eu sabia pelo nome, o Ivan não lembrava algumas palavras, eu acho, uns nomes técnicos. Pra mim era.
Era tranquilo.
Outro nome.
Ai, que maravilhoso. Mas eu sinto que as pessoas novas, tipo, menos que 20 anos, assim, também estão nesse negócio, porque, tipo, fica numa pira muito de eu quero ser o mais novo do mundo, sabe? Assim, então também fica nessa sensação de correria. Mas é o que a gente sempre diz, né? As coisas acontecem nos tempos das coisas, assim, né? E cada artista tem o seu tempo e a sua própria evolução. A gente, acho que discute bastante no podcast até sobre o lance da dedicação, do dom, do talento, coisas que a gente tenta refutar, na verdade, né? Não, a gente não acredita nisso. Mas o fato é que pra gente ser artista, a gente tem que se dedicar pra caramba.
Estudar muito,
mas tem que ter um lugar saudável ali também, né?
Não façam isso em casa, criança.
Exatamente. É difícil falar que não, porque a maioria dos artistas faz assim, que é tipo, eu quero estudar muito e tal. Eu sempre zoo com o Hermatbook porque ele foi uma dessas pessoas assim, que tipo, com 20, sei lá, 2, 23 anos, ele se isolou do mundo, foi ficar lá na chácara dos pais dele, assim, tipo, o negócio tinha internet discada, praticamente. E aí ele ficou, tipo, um ano e meio, assim, sem falar com pessoas e só pintando. E aí quando ele saiu aí do, vamos falar isso, retiro espiritual que ele fez, ele voltou pintando muito melhor do que um ano e meio antes, né? Mas aí ele não sabia mais socializar com as pessoas, porque ele não conversou com ninguém desde um ano e meio. E aí foi uma fase difícil, assim, sabe? Tipo, acho que tem meio termo de fazer as coisas, assim. Tipo, o trabalho dele ficou muito bom, ele avançou muito rápido, mas a que custo, né?
Ah, agora eu tô suave, então, tô de boa.
agora eu tô tranquilo, agora eu tô tranquilo.
Ah, eu tô super de boa.
Eu acho isso às vezes... Não precisa, sabe? Tipo, até porque eu sinto que as pessoas adoram acompanhar a evolução de outros artistas, né? Ninguém tá esperando que você, tipo, saia de um buraco e fale, olha aqui minha arte perfeita. Tipo, não, as pessoas gostam de ver você evoluindo.
Isso que eu fui conseguindo um público ali no Twitter, que eu fui postando os carrinhos sem roda, sabe? Aí a galera foi vendo eu melhorar, assim. Tem muita gente que fala, caramba, eu vi o carrinho lá que você fez, que você não sabia fazer as rodas, né?
Eu não sabia, agora eu sei.
Agora eu sei.
Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, vocês estavam comentando agora sobre trocar figurinhas do curso e das aulas e referências e tal. Vocês chegam a estudar em grupo ou vocês acham que ter outras pessoas que estão estudando e estão no mesmo nível técnico que vocês, assim, pra estudar junto, é legal? Tipo, faz diferença, assim, no aprendizado?
Eu acho que faz bastante. Eu acho que, falando de novo do curso, o grupo no Discord te muda completamente o aprendizado. Que a gente posta ali, como tá fazendo, não só o Ivan e o Marum dão opinião, como as outras pessoas vêm, falam, comentam. Às vezes é uma visão que a gente não tá tendo, muda completamente o seu resultado final.
E aí você vê o feedback que ele deu pra outras pessoas, respondendo dúvidas que tipo, você não sabia também. E aí você aprende a partir do trampo de outras pessoas. Eu acho isso muito legal, o Discord é incrível. Pra você poder ver a evolução, não só a sua, de todo mundo, ter feedback de todo mundo, é muito legal. Mas fora isso também, eu acho que é muito importante, fez toda a diferença para mim. Por exemplo, teve trabalho que eu só entreguei porque o Felipe, o Pedro, o Cody, o Gus também, coitado do Gus, eu enche o saco dele. Se não fosse você ter um apoio ali de uma galera, tinha trampo que eu não tinha entregado, sabe? Então eu acho que é muito importante isso. Você trocar figurinha com as pessoas que estão estudando com você, mostrar e compartilhar coisas, compartilhar material, assim. Eu acho muito importante. O Discord, não só o Discord, que é incrível, como você conversar com os outros artistas que estão ali estudando junto com você, né?
Até postar no próprio Twitter, postar trabalho em progresso. Você começa a conhecer gente, compartilhar gente. Foi assim que a gente começou, a Maria começou a conversar.
Ah, eu conheci todo mundo no Twitter.
E daí a gente começa a produzir coisa. E principalmente na hora de produzir, eu não gosto de estar em ligação nem nada. Eu gosto de estar ali, minha cena, minha música. E daí, em etapas, eu vou mandando e compartilhando o que eu tô fazendo.
Tem gente que curte fazer os trampos junto ali no Discord, eu também não gosto, não. Eu prefiro... Porque às vezes eu fico meio brava com o Blender. Prefiro que ninguém veja o show, não.
Não, vou xingar o meu software ao vivo aqui,
não,
né?
Não, vou xingar em off. Sozinha.
Eu vejo também que as turmas que tem grupos assim, tipo, as pessoas acabam ficando amigas, sabe, tipo, pra sempre. Acaba o curso e elas continuam, pegam esse hábito de continuar estudando juntas, assim. Eu acho isso muito importante, tipo, você conseguir pegar uma arte que você tá meio assim, mandar pra alguém e a pessoa falar, ah, então, né, e ter esse espaço de troca mesmo, de discussão.
Ah, e poder produzir coisa junto também, né, tem um pessoal da segunda turma de Blender e mais um César da minha turma, da primeira, a gente tá fazendo um collab junto, a gente tá produzindo uma arte gigante junto. Tá caminhando aí, uma hora sai, né?
Ajuda com orçamento também, é muito legal.
Com certeza, precisa ter isso, né? Porque é isso, coisas que a gente não sabe, a gente aprende com outras pessoas. Então é muito bom ter essas pessoas próximas, eu acho, pra gente poder pedir socorro.
Façam amigos, gente.
Façam amigos. Este é a mensagem deste podcast. Aprendam, estudem e façam amigos.
Olha essa coisa. Motivacional.
Motivacional. Mas eu acho que no início da carreira, o que a gente mais precisa... Aliás, na vida, né? O que a gente mais precisa é motivação.
Ainda mais agora.
Porque vontade não falta. O que falta é ânimo.
Sim.
É verdade, verdade.
E eu curto muito. Aliás, a gente tem, pra quem não sabe, a gente tem dois grupos do Discord, tipo, tem o dos alunos especificamente, mas tem por grupos abertos do Discord. Vou deixar o link na descrição do YouTube também, pra quem ainda não faz parte. Porque são lugares, tipo, abertos que você pode participar, e são comunidades de artistas. E é bem legal, né? Mesmo que você não esteja numa das turmas, você consegue encontrar outras pessoas pra ter essa troca e ter essa comunidade. Vou deixar aqui na descrição. Tô anotando aqui pra não esquecer depois. Outra pergunta que eu queria fazer pra vocês é sobre estilo. Vocês já acham que vocês têm um estilo definido? Como é que, tipo, vocês pensaram nisso? Foi uma coisa que aconteceu na arte de vocês? Como é que foi?
Olha, eu acho que eu já tenho um estilo, assim, se formando. Mas eu não lembro como que isso aconteceu. Eu acho que foi assim, eu fui vendo, tem muitos artistas que eu gosto muito e fui pegando as coisas que eu gostava e tentando fazer da minha forma e tentando reproduzir algumas coisas. E aí, eu acho que foi assim que eu fui me formando. Eu desde o começo eu já vi que eu não curtia muito nada, é muito realista. Então eu acho que também vai muito do gosto da pessoa, né? Porque tem gente que consegue fazer umas coisas que você bate o olho, você sabe, é realista, mas você sabe que é da pessoa.
Uhum.
Mas foi uma coisa que foi indo bem natural. Eu acho que é uma das coisas também que as pessoas ficam um pouco uma neura disso aí, que não precisa também. Eu acho que isso é uma coisa que vai natural, que você tem que ir tentando ver o que você curte fazer. Não precisa ficar tão nervoso com isso, porque as pessoas querem muito ter um estilo, né? E não, às vezes não precisa ser assim também. Quem consegue ter vários, trabalhar de várias formas, às vezes consegue muito mais trabalho do que a pessoa que tem um estilo próprio.
Muito fechada, né?
Muito fechada no que ela faz. Tem várias coisas.
Eu, pessoalmente, eu gosto bastante de coisa realista, mas não necessariamente eu vou ficar nisso. Eu, no momento, acho legal me desafiar a tentar deixar a coisa mais realista possível. Mas eu gosto muito das coisas mais estilizadas. Estou usando bastante coisa de visualização arquitetônica também, que é uma área que tem que ter realismo, mas é uma outra pegada de trabalho. Eu acho que... Eu nunca me preocupei, na verdade, em encontrar um estilo. Eu fui explorando, eu fiquei falando da curiosidade. Eu fui mexendo e encontrando coisas que eu gosto.
É, eu já sou péssima em fazer realismo. Nossa, tô apanhando pra fazer uma cena realista, porque é um negócio que eu não curto muito, então tá sendo um grande desafio. Eu acho legal você saber de tudo, tentar ter noção de como fazer tudo, mas aí depois você pode ir pra onde você quer, né? Tipo, eu acho que eu já tenho um caminho bem formado do que eu quero fazer, do estilo que eu quero fazer, mas foi bem natural mesmo.
Eu acho que faz sentido tudo que vocês falaram, concordo absolutamente. Acontece, no estilo acontece, tipo, né, conforme você vai estudando, conforme você vai pegando referência de outros artistas, se for o caso, né, de você formar um estilo super autoral e ter essa sensação que a Mari comentou, de tipo, as pessoas olham uma arte, elas sabem que é tua, é uma coisa que vai vir não naturalmente, né, porque você vai se esforçar muito para chegar nesse lugar, então não vai cair do céu, mas conforme você vai se aprimorando e juntando referências, conhecendo outros artistas, testando coisas novas, você vai criando certas formas de fazer as coisas, eu acho, né, que isso é uma das coisas que vai acabar definindo um estilo que é seu e não de outro artista.
E buscar referência é muito importante, a gente busca em referência, a gente tem medo de ficar procurando referência, né, referência não é cópia. Referência é você pegar tudo que você gosta de vários artistas e tentar fazer ali a sua versão. E eu acho muito importante. É uma coisa que o Ivan fala muito nas aulas também. Tipo, trabalhem com referência.
A referência não precisa ser só do seu estilo, né? Pode ser 3D, pegar só a referência em 3D. Referência de 2D é só em 2D. Tem foto, pega foto, pega desenho, pega o que for.
É, legal também.
Transmita a ideia que você tem.
É, não se limitar nesse sentido também, né? Eu acho isso que acho muito importante. Tipo, geralmente, para criar uma coisa nova, você combina coisas que já existem, né? Mas pode ser, tipo, qualquer coisa. Esse que é o ponto, não precisa ser, né? Combinar dois estilos de 3D. Não é necessariamente assim, né? Pode ser coisas completamente aleatórias.
Sim. Assim. Tem aquele livro, né? Roube como um Artista, que ele fala basicamente essas coisas. Pra você misture as coisas das pessoas que você gosta e cria o seu. Tipo, isso não é um plágio. Você tá pegando elementos que te interessam e tá
transformando
uma coisa totalmente original. Que é uma soma de várias coisas, né, diferentes de outras pessoas.
Sim, sim. Todo mundo fala desse livro, né? Eu ainda não li.
Ele é muito bom.
Mas ele aparece como referência, tipo, em milhares de lugares. Toda vez que aparece no Instagram, tipo, livros para artistas, tá? Esse livro lá no meio, eu fico, tipo, será que eu vou conseguir sobreviver até o final da minha vida sem ler esse livro? Creio que não. Porque ele é muita referência pra muita gente. Eu tô ficando com cada vez mais vontade de ler, então eventualmente vai acabar tendo uma resenha aí em algum lugar.
Fazendo no YouTube.
É, mas geral, curte esse livro e que massa saber que essa ideia tá lá também, porque eu acho que é uma coisa bem, bem verdadeira, assim. Tipo, é isso aí mesmo, tem que misturar as paradas e tem que testar coisas diferentes.
Sem medo.
Sem medo. Como vocês se mantêm motivados pra continuar estudando, assim? É uma coisa que se retroalimenta, tipo, estudei, gostei de estudar, estudo mais e vai assim pra sempre?
Não, o meu tem um objetivo. Meu é que eu quero trabalhar com isso, eu quero ganhar minha vida com isso. Então, eu acho que até eu conseguir ser o objetivo, eu vou continuar me esforçando muito, assim. Talvez dê uma melhorada depois, assim, dê uma acalmada. Mas o que me motiva para continuar estudando, continuar correndo atrás, continuar pensando em ideias legais para postar, assim, é realmente porque eu quero entrar para essa área e mudar totalmente de área e trampar com isso. É o meu objetivo principal, é isso que me dá força, me dá um gás.
É, eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que é ter uma meta e ver que você consegue ser bom nisso, consegue produzir nisso. É uma coisa que anima mais pra continuar. Porque não tem como negar que, tipo, você estudar todo dia, fazer todo dia e sentir que não tá melhorando, desanima.
Uhum.
Mesmo que tenha um objetivo que esteja focado, pode cansar. Mas é. Ver os dois juntos, ver onde você quer chegar, ver pessoas que você gosta chegando nos seus objetivos também nessa área.
Isso me motiva muito também, ver artistas tendo bem-sucedidos, hein? Me motiva demais.
Eu acho que é tudo isso junto, daí você vai produzindo, vai tentando. Obviamente é difícil essa área, mas eu acho que dá pra chegar em algum lugar.
Uhum.
E tem muito espaço, né, pra fazer.
Sim, com certeza, nosso mercado é pequeno ainda.
Você produzir é divertido, tá? Fazer as coisas eu acho muito divertido. Agora, estudar às vezes pode ser bem cansativo, porque é um negócio que você não consegue fazer, que você vai tentando, então, tipo, tem uma motivação, ajuda, assim. É uma coisa também que me motiva bastante, é ver outros artistas, que é trampo de outros artistas que estão sendo reconhecidos, que estão trabalhando coisas legais, isso me dá um gás também. Não, vamos estudar, um dia vai ser eu. Isso me motiva bastante também, outros artistas.
Eu acho que a gente precisa bastante, tipo, descobrir qual que é esse gatilho que faz a gente criar mais, né? Ou, tipo, ter uma rotina de estudo também, porque... Nem que o gatilho seja, tipo, vou desligar meu celular agora, vou ligar o computador, sentar na frente do computador, abrir o software e fazer alguma coisa, né? Porque não dá pra gente ficar esperando também a inspiração bater e falar, não, hoje eu estou com vontade,
cada um
eu vou fazer.
De um jeito, né? Tem gente que só consegue mesmo se desligar de tudo. Eu, inclusive, me atrapalha, o Twitter me atrapalha, o celular me atrapalha. Eu tenho que tirar um pouco, senão me atrapalha.
Senão você fica sem foco, né? Tipo, parece que você faz 10 minutos, aí mais 10 minutos de redes sociais, aí 10 minutos de trabalho, aí meia hora de redes sociais.
É,
quando
bem
você
assim.
Vê, começou o Big Brother, acabou o dia, amanhã você tenta de novo,
viu? Meia hora de pay-per-view, 10 de Blender.
Receitinha básica do dia. Bom, isso aí pode funcionar como meta para algumas pessoas, né? Tipo assim, ó, se eu modelar meia hora direto no Blender, eu assisto 10 minutos de pay-per-view, e aí vai fazendo assim, com pequenas recompensas.
Vai ficar mal lá,
disciplinado pra fazer.
O que você ia falar, Fê, sobre a disciplina?
Tem que ser disciplinado pra fazer isso. Eu, por exemplo, não acho que eu consigo fazer as coisas, faço meia hora de Blender, 10 minutos de outra coisa.
Tipo, o método Pomodoro não funciona pra você.
Acabam sendo muito legais e eu acabo passando pra um fim, 20, meia hora.
Vira 2 horas.
Eu tenho que fazer e ficar até onde eu aguentar.
Tipo uma maratona, né? Bora. Até o final. É, eu entendo também, eu acho que eu sou um pouco assim. Mas eu tenho a sensação, às vezes, de quando eu tô estudando, que tem algum ponto ali, se eu fosse fazer um gráfico, ia ter algum ponto em que eu consigo entrar no negócio, e às vezes esse ponto demora um tempo pra chegar, tipo, uma meia hora, uns 40 minutos, assim, tipo, parece que eu não tô tão focada, mas de repente eu foco, eu fico tão imersa naquela parada que, tipo, nada me distrai. Não sei se com vocês é assim também.
Nossa,
ou se tem algo
assim
parecido. Eu chego, tipo, é o meu ponto ótimo, assim, sabe? Tipo, que eu entrei na parada, estou muito focada, não estou distraindo nenhuma outra coisa e consigo, tipo, fazer exatamente o que eu preciso, sabe? Eu acho isso muito bizarro, mas eu sei que eu tenho, assim, tipo, não consigo chegar nesse lugar em 5 minutos, mas se eu ficar uma meia hora, uns 40 minutos fazendo a mesma coisa, eu, tipo, fico full focada, assim, é bizarro. Só que é difícil conseguir fazer 30 horas, 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos direto da mesma coisa, sem me distrair por nenhum momento, assim.
Nossa,
mas se eu consigo, pra mim dá muito certo.
Eu também quero me focar. Eu uso, às vezes, o próprio 3D, como dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu começo a perder foco, eu falo, vou fazer um material. Daí eu mudo o que eu tô fazendo dentro da modelagem.
É fácil.
Eu não canso no mesmo trabalho por horas. Porque eu não consigo focar, ficar a mesma coisinha por 2, 3 horas. Pra mim é muito difícil.
Eu já não tenho esse problema. Eu prefiro fazer, tipo, coisas por longos períodos de tempo, assim. Tipo, hoje foi um dia específico que eu tive que fazer várias atividades diferentes, do tipo, ah, tinha que responder não sei o quê, tinha que organizar não sei o quê, tinha que gravar podcast, tinha que gravar stories, aí, tipo, mil coisas, assim, e eu fico, tipo, completamente tonta, assim, aí eu chego no final do dia, eu sei que eu fiz um monte de coisa, mas eu chego no final do dia com a sensação de que eu não fiz nada, sabe? Eu fico, tipo...
cansada, mas não fez nada.
Exatamente, tipo, eu fiz pequenas coisinhas, mas como eu não realizei nada grande ou extenso, eu fico com a sensação de que não andou, sabe? E eu odeio essa sensação porque eu me sinto muito inútil.
Uma coisa que eu admiro muito na galera que eu vejo faz 3D, que eu não consigo... é trabalhar num projeto por 3 meses. Nossa, não consigo. Eu tenho que fazer. Não consigo trabalhar. Tipo, ah, vou fazer esse aqui, aí vou dar um tempo e tal. Eu preciso fazer e terminar aquele. Entendi.
Senão você não consegue ir pra frente.
Não, não consigo. Eu preciso terminar. Eu fico ansiosa pra terminar.
Não, eu sei como é que é também, porque senão você fica com várias coisas inacabadas, né? E aí não finaliza nada. Também tem isso. Mas eu também admiro quem fica, tipo, 3, 4 meses no mesmo projeto. Fico, tipo,
admiração. Tal pra vocês.
Eu acho que consegui uma vez realmente focar, que foi, deixa eu ver, mais de um mês, só na mesma modelagem. Foi R2-D2 que eu fiz.
Esse demorou,
foi,
né?
Todos os detalhes, foi assim, um mês e meio, um pouquinho mais. Eu falei, ah não, esse eu vou terminar. Deu pra ter no Discord, o meu falou que ele nunca tinha precisado fazer um, que ele sempre perdia o foco no meio. Não tava, e falou pra
eu
terminar.
Eu já parei 5 dias, sem parar.
Daí eu terminei. Foi, nossa...
Eu tenho essa sensação, às vezes, quando eu vou ler livros muito grandes, assim. Tipo, outro dia eu terminei um livro que tinha umas 800 páginas, quando eu cheguei no final, eu falei, é isso aí, caralho, eu consigo ler ainda, tá ligado?
Então, o livro é assim também. Consigo, tem que terminar.
Não, porque senão você parece que passou, tipo, eu passei uns 3 meses lendo esse livro, assim,
porque
não tinha tanto tempo, né, pra ler diretão, assim, mas ficava puta, porque eu falava, caralho, eu tô desde o ano passado lendo isso aqui, eu preciso terminar esse livro. E aí, às vezes, me dá umas loucas, eu lia 100 páginas, mas ainda faltava 600, sabe? Tipo,
era muito...
É por isso que capítulos são bons, né? Porque capítulo, você vai dando uma sensação de que tá chegando em algum lugar.
É um fechamento ali.
Exatamente. Acho que no estudo também tem um pouco disso, assim, de quebrar as coisas em pequenas etapas, porque senão fica tipo, caraca, nunca vou terminar isso aqui.
Eu preciso aprender a fazer isso.
Bloquinho de tarefas.
É.
Lá no Twitter eu pedi perguntas para as pessoas e tem algumas coisas que eu acho que a gente já respondeu, mas tem uma pergunta aqui da @danailustra que eu sei que é um negócio que é uma dúvida para muita gente, porque assim, qualquer PC mais simples abre um Photoshop, mas às vezes os softwares de 3D são mais pesados, né? Então a @danailustra perguntou: dá para fazer 3D bom? Mesmo com um computador que não tem tanta capacidade operacional e funciona às vezes igual o laptop da Xuxa?
Olha, eu, pra mim, não foi um problema no começo porque eu não sabia também.
Você achava que dava?
Eu achava que dava. Eu achava que, inclusive, o meu computador era muito bom pra Photoshop, Illustrator, essas coisas. Uhum. Mas pro Blender, quando eu tava fazendo coisinha simples ali, beleza. Agora você começa a aplicar textura, você começa a fazer umas coisas diferentes, assim, tentar fazer umas animaçõezinhas, por mais que fosse simples, só girar ali um negócio, aí não tava dando mais. Aí eu comecei a ficar nervosa com o meu PC, cara, porque é frustrante mesmo, assim, demora muito o render pra fazer algumas coisas. Realmente, assim, a minha opinião é que pra começar a aprender modelagem, pra fazer as coisas, pra fazer um render simples, dá. Eu não deixo isso te impedir de começar. Mas para fazer coisa mais complexa é difícil mesmo, tem que ter paciência, às vezes tem que deixar de noite o render para pegar no outro dia. Então é complicado, mas acho que não deve ser uma coisa que te impeça de começar, é o que eu acho.
E o seu PC, Fê? Você tem um PC gamer?
Eu tenho um computador bom que eu investi, fui investindo nos pouquinhos para melhorar, mas dá para fazer, é o que a Mari falou. Coisa simples você vai conseguir fazer, deixar aumentando a capacidade vai ficar mais difícil. Mas acho que o essencial mesmo é, pra você usar notebook é ter um mouse, porque fazendo touchpad eu já tentei algumas vezes e...
Caraca, não dá. Esse é terror.
Ah, não dá, né?
Não dá. E pra mim o teclado numérico lateral também, falando do Blender, porque você muda a câmera por ali.
Os eu não câmera. Tinha, esse eu não tinha quando eu comecei, não.
Eu acho, eu não teria condição de fazer sem. Mas, fora isso, não precisa de um computador tão forte, você vai conseguir aprender.
É, começa a investir em coisas de bolha, sem muita textura, não ficar tentando aplicar imagem ali na cena. E agora eu tenho um computador bom também, um computador muito bom. Mas, então, não acho que isso deva te impedir de começar. Começa, vai aprendendo modelagem, vai aprendendo aos pouquinhos. Vai só com as corzinhas ali do Blender mesmo, umas coisas mais levinhas. E aí, com o tempo, se você gostar disso, aí você vai investindo, no, melhorando, né? Porque o bom do PC é que dá pra você ir montando aos poucos.
Por partezinhas, né? A não ser que você queira um Mac.
Aí não dá.
Não dá pra você mexer no Blender e ter um Mac. É uma coisa, um princípio bate de frente com o outro.
Tem que ser um Mac, e daí?
Exatamente.
Precisa de um carro, mano.
Pra gente encerrar o nosso papo, a gente tem que fazer uma tradição deste podcast, que é uma parte do programa que se chama De Frente com a Gabi. E aí eu vou fazer perguntas, bate-bola, jogo rápido pra vocês. Vocês têm que responder assim, ó, diretão, sem pensar muito.
Putz.
Ok.
Todo mundo, quando chega nessa parte, fica, fudeu. Eu sou horrível, stop, essas coisas desse tipo.
Meu pé.
Então tá, vocês estão prontos?
Aham.
Não.
Um, dois, três e... Uma cor.
Rosa.
Vermelho.
Um software.
Blender.
Chips. Estudar é...
Chato.
Necessário.
Eu ia falar essa.
Artista que é referência pra vocês.
Putz.
Tudo.
Tanto nome.
Putz, eu não sei falar o nome dele. Pra mim, o meu artista preferido é o Mohammed... Acho que assim, Mohammed Shine, não sei.
Vou deixar na descrição também depois pra galera poder seguir.
Não sei como é que fala o nome dele, mas ele, eu me inspiro muito nele. Ele é esse.
É, o nome do Instagram dele é Polygon One Way. Eu gosto muito dos trabalhos dele. Ele também dá umas pequenas diquinhas de trabalho, além de mostrar o que ele faz.
É brabo.
Vou deixar também os links na descrição, depois você me manda pra gente poder, pra galera poder seguir e acompanhar o trabalho deles também. Uma palavra que vocês relacionam com 3D.
Diversão.
Coragem.
O emprego que você sonha em ter.
Eu é Pixar, velho.
Aí eu já não sei, de verdade.
Olha só.
É tanta área de 3D que eu ainda não defini exatamente pra onde eu vou.
Sem problemas. E por último, ser artista é?
É um desafio.
Desafio, acho que é uma ótima palavra.
Que bom, vocês terminaram o podcast concordando. Maravilhoso, super
amigos,
mais que amigas. Muito obrigada, gente, por vocês terem topado o convite pra participar do podcast, né? Pra ter essa conversa aqui na nossa sala 1604. Vocês querem deixar uma última mensagem aos corajosos e corajosas que vão desbravar esse universo do 3D?
É, galera, vamos estudar. Mas não deixa o medo de começar, né? De fazer, desistir do 3D, sei lá. Bora que eu melhorei muito em um ano de Blender aí. E tem muita estrada ainda pela frente, mas não é impossível.
É, abram o programa, seja lá o Blender, e mexam, fuça, trabalha, procura tutorial, acho que mais tem na internet tutorial de Blender. A gente tem muita sorte no Brasil de ter acessórios da Revo, porque...
Nós somos amigos.
Eu não sei se já tutoriais tão grandes em outras línguas, eu nunca vi, tipo, as quarentenas de Blender que a gente teve. Eu nunca vi tutoriais tão completos, do começo da modelagem até a finalização, de graça, assim, na internet. A gente tem que aproveitar isso e estudar.
Aproveitem a internet. Essa
ideia. Ou seja, busquem conhecimento. É o lema desse canal aqui.
Aqui
soldamos ET Bilu. E ficamos por aqui. Muito
obrigada,
obrigado,
gente,
pela participação de vocês.
É muito legal voltar aqui.
Um dia a gente tem que fazer um rolê presencial dessa turma, das turmas de Blender, porque vai ser uma loucura, hein?
Acabando a pandemia.
Acabando a pandemia, e todo mundo reunido.
Aqui em Curitiba, obviamente, né? Já quero
ficar aqui. Eu vou ir pra ele.
Prioridade, pode vir, Mari. A gente escola uma caminha pra você.
Demorou.
Então tá, gente. Obrigada. E até a próxima sala 1604, pessoal. Tchau.
Tchau.
Tchau.